Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto com César Adames.
Saudações, ouvinte charuteira, ouvinte charuteiro. Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do Mundo do Charuto na sua segunda temporada, uma temporada inteiramente dedicada às harmonizações. E eu tenho aqui ao meu lado, como sempre, o meu mestre, o meu guia, César Adames. Tudo bem, César?
Fala, Léo, tudo tranquilo? E aí, pessoal, preparados para mais uma viagem etílica?
Mais uma viagem etílica, dessa vez chegando aqui a uma das bebidas mais tradicionais da harmonização com charutos, que é o rum. Como é, de onde veio, como é fabricado e quais as alternativas que a gente tem de harmonização com charutos. Mas antes de entrar, vamos aqui deixar para o nosso ouvinte o nosso site, omundodocharuto.com.br. Lá você encontra todos os nossos episódios. Você pode assinar a gente também no seu agregador de podcast preferido. Se você quiser, pode mandar um e-mail para podcastomundodocharuto@gmail.com. Não deixa de seguir também o Mundo do Charuto no Instagram e, é claro, o nosso querido César Adames lá no Instagram também, e o site do César, cesaradames.com. Se quiser, me segue também lá no Instagram, no meu perfil charuteiro e etílico Safra 1974. César Adames, sem mais delongas, o que é rum?
Bom, Léo, a gente colocou esse episódio, o rum, logo em seguida da cachaça, por uma questão histórica.
Perfeito. Tá?
Quando a gente fala de cachaça, o surgimento da cachaça, por volta de 1516, quem não escutou o nosso programa anterior, vai lá, tem toda a história. E o rum, a destilaria mais antiga que a gente tem conhecimento em atividade hoje em dia, é a destilaria do Mount Gay Rum, que fica em Barbados, e é de 1703.
Certo.
Então a gente está falando aí de uma distância de 120, 150 anos entre cachaça e rum. A gente pode dizer, o pessoal normalmente fala que são primos, são... Eu diria que está mais para avô e neto, tá? Mas, sem delongas, respondendo a sua pergunta, o que, que é rum? Rum é uma bebida obtida através da prensagem, fermentação e destilação da cana-de-açúcar. Então, ela é muito similar à cachaça, que tem o mesmo processo. O que vai diferenciar a cachaça do rum, basicamente, é o seguinte: você faz o corte da cana, você faz a prensagem para obter o suco, a garapa que a gente conhece aí das feiras livres, onde tem aquele pastel e o caldo de cana. E essa garapa você vai colocar leveduras, e a levedura vai transformar o açúcar ali daquele suco em álcool.
Certo.
Você tem uma fermentação que normalmente o pessoal chama isso nos alambiques de vinho de cana, principalmente aqui no Brasil.
Uhum.
O que acontece? Aqui no Brasil, você faz o processo de destilação e, no final, você tem a cachaça.
Certo. Aqui no Brasil, a cachaça, ela é o destilado do mosto da cana-de-açúcar, né?
Exato. Do caldo de cana-de-açúcar, porque isso que você falou é interessante, né? Mosto, na realidade, tecnicamente falando, é quando você prepara, você tem ali a levedura agindo em cima do caldo de cana. Então,
tá.
O nome que você dá para essa mistura é mosto.
Entendi.
Antes era só o caldo de cana.
Perfeito.
Aí você vai ter todo esse processo que vai resultar na cachaça. E o rum? Bom, o rum você vai fazer o seguinte: você vai pegar o caldo de cana e vai continuar aquecendo ele, sem colocar levedura nem nada.
Certo.
O que acontece? Quando você vai aquecendo o caldo de cana, você vai reduzindo aquilo ali, você vai eliminando a água, você vai concentrando os açúcares. Então, na realidade, você já vai chegar num estágio que o pessoal chama de melaço.
Tá, entendi.
Melaço de cana. É um produto um pouco mais, com a textura mais firme. Se você continuar fazendo isso, você vai para a rapadura, e se você continuar fazendo isso, você vai chegar no açúcar.
Perfeito.
Basicamente é você eliminar água. Então a diferença da cachaça para o rum é que uma é feita do caldo de cana e o rum é feito do melaço. Melaço que, por sinal, tem uma grande vantagem. Como você tem uma concentração muito grande de açúcar, você pode armazenar isso em barris.
Certo.
E aí você pode fazer destilações todos os dias.
Entendi.
É só você pegar um barril desses que tem essa mistura, esse melaço, coloca no tanque. Óbvio que você completa com um pouco de água, porque ele é muito concentrado. E se você jogar a levedura ali, ela já morre. Só olhando no trabalho que ela vai ter, ela tem um susto ali, a quantidade de açúcar que ela vai ter para trabalhar, ela já morre. Então você mistura com um pouquinho de água, a levedura vai começar a fazer o processo, vai transformar aquilo ali num fermentado e depois você vai ter a destilação.
Perfeito. Então essa diferença básica que, né, agora explicando, fica clara a diferença no processo de fabricação entre o rum e a cachaça, mas ao mesmo tempo é bastante parecido até um certo estágio, né? Então, para quem não entende o processo como um todo, você classificar, como a gente falou no episódio de cachaça, o destilado brasileiro como Brazilian Rum, durante muito tempo, teve um certo sentido, de uma maneira, digamos, simplificada de se explicar o que é, né? Colocar mais ou menos na mesma família, né?
Sim, eles têm uma similaridade muito grande por conta da matéria-prima. Agora, isso que você falou de Brazilian Rum foi uma exigência do governo norte-americano.
Certo.
Porque lá o pessoal ele é muito direto, muito quadrado em algumas classificações. Então, para eles, como eles tiveram sempre acesso ao rum,
uhum,
sem delongas e sem querer aprender mais ou tentar entender, eles já simplesmente classificaram cachaça como rum,
sim,
tá? E aí, para você colocar a cachaça no mercado norte-americano, você tinha que colocar no rótulo Brazilian Rum.
Perfeito.
Senão, podia ter o rótulo com o nome cachaça, o que você quisesse, mas tinha que ter uma linha lá, Brazilian Rum. Eles são muito próximos. Se você for pensar no o processo todo de produção que eu falei para você, ele é muito parecido. A diferença, sim, que você vai ter é uma concentração maior de açúcar.
Certo.
Então, se a gente for fazer uma degustação, e aí uma sugestão para o nosso ouvinte, quando tiver a oportunidade de experimentar uma cachaça branca e um rum branco às cegas, sem você saber em que copo está cada um dos dois, provavelmente aquele que tiver o líquido um pouco mais adocicado é o rum.
Ah, o rum, então, é mais adocicado do que a cachaça.
Ele tem uma leve carga de açúcar quando a gente fala do branco.
Do branco, tá.
Lembrando que tanto cachaça quanto rum e quanto tequila, que a gente vai falar num próximo programa,
sim,
são aquelas bebidas que trabalham em dois segmentos. Você tem o branco ou o incolor,
sim,
e você tem o envelhecido em barricas.
Certo, então, o purinho e o envelhecido, né?
Exatamente, a branca, a transparente, você, uh-huh, tem ali o aroma, o toque vegetal,
certo,
porque é o toque da cana.
Uh-huh,
se você provar uma cachaça ou um rum e não tiver aquele aspecto vegetal, é porque o produto foi mal destilado.
Perfeito.
Agora, cachaça e rum brancos em taças transparentes, em taças diferentes, talvez você consiga identificar o rum por um leve toque mais açucarado que a cachaça. Esse é o grande diferencial quando a gente fala de o destilado que sai direto do alambique. Quando a gente fala de barris, bom, aí é outra história. No episódio anterior, a gente falou muito de madeiras brasileiras, estilos, sim, etc e tal, uhum, que dá uma diversidade muito maior que o rum, que o rum basicamente trabalha sempre com barricas de carvalho.
Tá, entendi. Então, assim como a cachaça, a gente tem o rum branco, que, digamos, é o rum básico, né? Eu fiz a brincadeira do purinho, mas seria a base para todos os outros estilos, digamos assim. E a gente tem também uma variedade de estilos que depende do processo de envelhecimento, assim como a cachaça, porque na cachaça a gente, né, chegou à conclusão de que a gente tem aqui no Brasil, nossa, muitos estilos possíveis de se fazer, como a gente citou, dependendo do envelhecimento, por N madeiras diferentes, pelo tempo de envelhecimento e tudo mais. Com o rum acontece isso também?
Então, a cachaça te dá uma possibilidade de combinações muito grandes, como você falou muito bem, o tamanho do barril, o tipo de madeira e o tempo de envelhecimento.
Certo.
No rum, a gente já vai para algumas variáveis mais tangíveis, mais estáticas. Por exemplo, o barril quase sempre é de carvalho, que já teve uísque ou outra bebida prévia. Normalmente são barris usados, mas de carvalho sempre. Quase sempre o tamanho do barril vai ser em torno de 200, 220 litros. E com relação ao tempo, o mais tradicional, o rum clássico, é aquele rum que você tem os 7 anos, que é o Havana Club, e o 8 anos, que é o Bacardi. São os dois rums mais conhecidos e mais vendidos no mundo. Certo. Agora, você encontra aí alguns rums com 12 anos, com 15 anos, 23 anos, que é o caso do Zacapa, da Guatemala. Então, aí você já encontra uma identificação de idade no rum com maior facilidade que você não encontra na cachaça.
Entendi. E uma coisa que não ficou claro para mim é o seguinte: qual país é tradicional na fabricação do rum?
Então, aí você tem um ponto muito interessante, porque hoje o rum ele é produzido praticamente em todo o Caribe, América Central e até América do Sul. Certo. Você encontra hoje rum na Venezuela, na Colômbia, você encontra rum no México, Nicarágua, Guatemala, Cuba, República Dominicana, todas as outras ilhas que estão ali. Praticamente hoje, toda aquela zona central entre Caribe e América Central, você vai encontrar marcas de rums excelentes. O que acontece é que você vai ter estilos diferenciados.
Certo.
E como que são esses estilos? A gente tem que voltar um pouco no tempo e lembrar que aquilo ali, por muito tempo, foi um grande domínio espanhol. Foram os espanhóis que chegaram.
Sim.
Foram os espanhóis que ficaram assim com os melhores terrenos, as melhores ilhas e tudo mais.
Sim, sim.
Logo em seguida vieram os britânicos, que pegaram algumas ilhas também. Você tem Barbados, Trinidad e Tobago, você tem essas ilhas aí que foram Jamaica, que foram colonização inglesa. E aí, por último, chegam os franceses, que acabaram pegando Martinica, Guiné, Guiana e tudo mais.
Certo.
Então, o que que acontece? Cada um deles tem o seu estilo de rum. Quem iniciou o processo foram os espanhóis, que fazem aí um estilo de rum que eles chamam de um rum ligeiro. O que que é um rum ligeiro? Ele tem algumas características de aromas e sabores. Você vai ter ali um adocicado, uma coisa muito mais redonda, um amanteigado. Eles são produzidos em Cuba, Porto Rico, República Dominicana, Venezuela, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Colômbia, Peru, Costa Rica e Equador.
Certo.
Aí a gente vai para o estilo inglês. O estilo inglês é também conhecido como Navy Rum, que era o rum da marinha inglesa. Parte do pagamento dos marinheiros ali era feito com rum. E o rum, o Navy Rum, ele tem uma peculiaridade que ele é muito mais potente, ele é mais alcoólico, ele pode ter 45, 47, 50 de graduação alcoólica. E ele tem um aspecto muito mais spicy. Ele tem ali a canela, a pimenta, tomilho. Ele é um rum praticamente temperado.
Entendi.
Quase um coquetel. E ele normalmente ele é mais escuro, a textura dele ele é um dark rum, como o pessoal chama. Tá? Aí você tem produção na Jamaica, Barbados, Trinidad e Tobago, as Ilhas Virgens, Antigua, Santa Lúcia, a Guiana Inglesa e Mauritius. Tá?
Certo.
Aí sobram os franceses, que é o Plantation Rum. Ele é mais floral, ele é mais complexo, mais delicado, elegante. Sabe por quê? Porque ele é feito com caldo de cana.
Ah.
Ele é uma cachaça. Ah, mas não pode chamar cachaça, porque cachaça é do Brasil, tá? Então o nome que ele recebe é rum agricole, ou rum agrícola.
Certo.
Ele é feito na Martinica, Guadalupe, Maria Galante, que é uma ilha, Haiti, Guiana Francesa. São os principais pontos ali que você tem essa colonização francesa e é onde você vai encontrar esses rums ali. O rum francês, no estilo francês, ele é muito mais difícil de você encontrar. Eu diria hoje que o mercado mundial, 90% é o rum no estilo espanhol, dominado aí por Bacardi e Havana Club.
Certo.
Tá? Depois você tem alguma coisa do Navy Rum, que é aquele rum mais o estilo inglês. E, por último, o rum no estilo francês ali, que ele ocupa uma fatia bem menor aí do mercado.
Entendi. E o rum, então, pelo que você está me explicando, diferente da cachaça, ele, dependendo do estilo, dependendo do local onde ele é fabricado, ele já pode vir com aromas diferenciados por conta exatamente dessa utilização, por exemplo, de especiarias e pimentas e outras coisas assim, que ele já pode vir na sua origem, digamos, já com um sabor diferente.
Sim, se a gente estiver falando do rum no estilo inglês. Mas inglês, como eu te falei, isso aí é uma quantidade muito pequena da comercialização. O rum que domina o mercado
é o
rum no estilo espanhol.
Certo.
E aí a gente tem essas duas grandes marcas aí, que é Havana Club, e Bacardi. Lembrando que Bacardi é uma marca criada em Cuba.
Certo.
Que antes da Revolução Cubana de 1959, resolveu abrir uma outra unidade em Porto Rico.
Tá, entendi.
Porto Rico, ex-colônia espanhola.
Sim, que hoje território americano, né?
Hoje faz parte do território americano. Sim. Tá? Então, por conta dessa ligação, porque as pessoas não entendem, é legal você conhecer um pouco da história para você saber como é que chegou lá, o que, que aconteceu.
A história é fundamental para tudo, né?
Exatamente. O rum Bacardi surge em Santiago de Cuba, que é na outra ponta da ilha, lá embaixo.
Uh-huh.
E ele pegou o Dom Facundo Bacardi, Mossó, ele resolveu abrir uma unidade em Porto Rico. Veio a Revolução Cubana, 59, 62 a gente teve aí expropriação, o governo toma conta de todas as grandes empresas,
sim,
inclusive de charutos, a gente já falou isso nos episódios da primeira temporada,
sim,
tá?
Sim.
E com o rum foi a mesma coisa. Só que, como o Bacardi tinha um registro internacional para produção em Porto Rico, quando ele perde a destilaria em Santiago de Cuba, ele não perdeu o nome.
Perfeito.
Porque já tinha o nome lá fora. Então, por isso, ele continuou sendo produzido. E aí, o que acontece? O governo cubano cria uma nova marca que se chama Havana Club.
Perfeito.
E essa Havana Club, hoje em dia, ela tem uma parceria com o grupo francês Pernod Ricard.
Certo.
Segunda maior empresa de destilados do mundo.
Uhum.
Um acordo entre o governo e a Pernod Ricard. A Pernod Ricard faz a distribuição de rum Havana Club em todos os países do mundo, menos os Estados Unidos, por conta do embargo.
Perfeito. Então, antes da Revolução Cubana e dessa desapropriação de tudo, que a gente sabe que aconteceu e tal, a marca Havana Club não existia, então?
Não, a marca já começou a existir depois da Revolução.
Perfeito. Tá. Por conta disso, exatamente, para diferenciar do rum que ficou em Cuba para a marca que já era reconhecida internacionalmente.
Exatamente. E lembrando que não é só a Havana Club que é produzido em Cuba. Nós temos N outras marcas ali. A marca Havana Club é aquela que recebe o maior aporte comercial para propaganda.
Certo.
Então, qualquer turista que for para Havana, para Cuba, ele vai ver anúncios de Havana Club pela cidade inteira.
Perfeito.
Os bares, restaurantes, etc. e tal. Mas o rum que o cubano mais gosta, por incrível que pareça, se chama Santiago de Cuba. Santiago de Cuba é produzido na antiga destilaria onde era produzido o Bacardi.
Lá em Santiago de Cuba, do outro lado da ilha.
Exatamente, exatamente. Aí você tem Cubay, Caney, uma infinidade mulata, uma infinidade de outros rums de excelente qualidade. Então, fica a dica aí para quem tiver a oportunidade de ir para Cuba, prove esses outros rums, que com certeza vocês vão gostar muito.
E quem for para Cuba, eventualmente, consegue trazer isso para cá?
Sim, sem problema nenhum, porque a legislação brasileira, até o momento que estamos gravando este programa,
sim,
pelo que eu sei, determina que você pode trazer até 12 litros de bebida alcoólica.
Opa.
Lembrando que o limite, se não me falha a memória, continua sendo os $500. Então,
sim, é o desafio.
Você tem que ter um equilíbrio aí do que você vai trazer. Mas não tem problema nenhum. Você pode trazer a garrafa sempre na bagagem que vai no porão do avião. Não esqueça.
Certo.
De fazer isso, porque já vi alguns colegas aí perderem suas garrafas que estavam na mochila na hora de passar no raio-x ali no embarque.
Perfeito. Então, se você tem oportunidade de ir para Cuba e, eventualmente, você tem reservado aí os $500 de uma cota para trazer, tem que saber equilibrar a sua cota entre rum e charuto e tomar cuidado para você não perder por um acondicionamento errado, né?
Exatamente. Mas só lembrando, por exemplo, já que você falou aí da questão do valor, um rum da marca Havana Club, que eu gosto muito, é o Seleção de Maestros, tá? Ele tá valendo hoje lá em Havana mais ou menos uns 40 euros, tá?
Perfeito.
Então não é uma coisa tão proibitiva, dá para você dar um equilíbrio ali entre charutos e bebidas. Agora, é óbvio que se você for querer ir com sede demais ao copo,
claro,
de rum, aí a coisa complica.
César, a gente já conhece o rum agora, conhecemos a história, conhecemos o processo de fabricação, conhecemos os estilos. Por que que eu preciso saber disso agora para harmonizar rum com o meu charuto? E também a pergunta que não quer calar é: por que que rum é tão tradicional? Talvez a resposta seja meio óbvia, mas eu quero fazer a pergunta mesmo assim. Por que que a harmonização de rum com charuto é considerada uma das mais tradicionais que a gente pode fazer?
Bom, eu vou começar com essa sua pergunta. Como você falou, que ela pode ser um pouco óbvia, às vezes é.
Sim.
Quando você fala exatamente de terroir, da onde vem o charuto? Do Caribe.
Perfeito.
Qual é a bebida do Caribe? É o rum. Então, longe de mim, senão não estaria fazendo esses programas aqui com você, de ficar levantando a bandeira de uma única bebida. Eu falo que charuto pode combinar com qualquer bebida, aquela que você acha mais interessante, que é a que você mais gosta, é aquela que tem na prateleira hoje para você consumir, tá?
Uhum.
É a que está no copo, servida.
Claro.
Então, qualquer bebida vai bem. Mas o rum, realmente, se você for analisar historicamente, localização, geograficamente, talvez ela seja a bebida mais icônica aí, tá? E aí, voltando à questão dos estilos e das harmonizações, a gente tem um contraponto. Temos o rum branquinho, o transparente, né? E o rum que passa por barricas de madeira. O rum branco, ele dificilmente é consumido puro. Normalmente ele é sempre utilizado na coquetelaria. Então você vai fazer o daiquiri, você pode fazer uma Cuba Libre e você faz talvez aquele drink que tinha tudo para dar errado em harmonização de charuto, mas é o drink mais consumido em Cuba, que é o mojito.
Perfeito.
O mojito, ele é... Vamos até fazer o seguinte, vamos deixar aí a receita do mojito aí no nosso Instagram. Lembrando,
boa,
pessoal, que no Instagram a gente tem algumas faixas bônus aí, fotos, imagens, daquilo que a gente fala no programa.
Sim.
Então vamos deixar uma receita do mojito pro pessoal. O mojito, ele é muito parecido com a nossa caipirinha.
Sim.
A grande diferença é que você vai adicionar um pouco de yerba buena, também conhecida como hortelã.
Sim.
E é um drink muito refrescante, mas ele é um drink, se você for levar em consideração, ele é bastante cítrico, porque ele tem lá o limão espremido e tudo mais. Então é aquele drink que tinha tudo para dar errado, para não combinar, e é,
sim,
o que mais combina. É aquele drink refrescante que quem está em Cuba consome 4, 5, 6, às vezes você se perde na conta ali do que você está consumindo. Então, quando a gente fala de harmonizações, fica a dica aí, rum branco, a gente vai com um mojito.
E lembrando só aqui, uma observação rápida, é que aqui no Brasil, pelo menos, né, eu no meu meio aqui, a gente tem uma mania de fazer drinks mais alcoólicos, né? A gente dá uma fortalecida, capricha um pouco mais ali no destilado quando a gente está fazendo. E tem um amigo que foi a Cuba recentemente, ele voltou com a receita de mojito, dizendo, cara, o mojito em Cuba, ele é pouco alcoólico. Ele é, obviamente, que tem o rum branco, mas ele é muito menos presente do que um mojito que você pede num restaurante aqui no Brasil. Então, por isso que ele tem, como a gente chama, né, um drinkability, né, como a gente falou no episódio sobre cerveja, você consegue tomar 4, 5, 6 mojitos em Cuba, porque o teor alcoólico dele é mais baixo, ele é mais equilibrado. Você sente o rum, segundo esse meu amigo, que eu nunca fui a Cuba ainda, mas ele me disse que você sente o rum presente, mas ele não é tão forte como os que a gente toma aqui. Procede isso ou não?
Sim, mas lembrando que o teor alcoólico continua lá, porque o rum que você utiliza na elaboração tem 40 de graduação alcoólica.
Sim.
Você normalmente faz esse drink num copo long drink, aquele copo de suco, normalmente.
Certo.
Então você vai colocar uma dose de 50 ml de rum branco, com 40 de teor alcoólico. Vai colocar o limão, vai colocar yerba buena, hortelã, vai dar uma mexida ali, vai completar com gelo e aí completa com água com gás.
Certo.
Então, o que que acontece? Quando você junta essa água mais o gelo que começa a diluir ali, o que que vai acontecer? Os 40 de teor alcoólico do rum, eles continuam lá, mas eles são suavizados. Ele baixa, assim, para miraculosamente, para 20 de graduação alcoólica, 15 de graduação alcoólica. Mas não se esqueça, o álcool que você está ingerindo continua o mesmo.
Continua presente ali.
A diferença é que o punch, aquela batida, assim, não é imediata. Que é o que você falou. Ele é um drink muito mais fácil e agradável de beber. Ele é um drink que engana bastante. E por enganar bastante, às vezes você bebe demais. E aí lembre sempre pro pessoal: se beber, não dirija. Então,
sempre com moderação, na medida do possível.
Exatamente. Né? Cada um tem que saber qual é o seu limite.
Perfeito.
Tá? Tem gente que com meio drink já fica alegre, com um drink fica contente. A gente tem que conhecer os nossos limites. Tá?
Claro, claro, com certeza. E o mojito, ele que você falou na harmonização, no caso do charuto, ele, exatamente por essa questão de cubo e tudo mais, ele é indicado para um charuto de uma fortaleza mais próxima do charuto cubano, que é uma fortaleza de média para forte, ou ele é indicado para um charuto de fortaleza mais suave, ele combina melhor com o puro, né, com o habano, ou ele também se dá bem com o off-cuba, com o charuto brasileiro, é uma harmonização que aí depende do gosto do freguês, digamos, do gosto do charuteiro, ou ele tem uma indicação daquilo que já é sabido que combina melhor?
Então, praticamente em todos os programas que a gente está fazendo, eu não gosto de falar esta bebida combina com este charuto.
Sim.
Porque tem o que você acabou de falar, é o paladar de cada um.
Perfeito.
Então, é uma busca constante para você saber qual é a combinação que é boa para você.
Sim.
O que é bom para você não é bom para mim.
Claro.
Aliás, se eu tivesse já essa pretensão, eu já podia ter lançado um livro, 200 harmonizações, bebidas e charutos e tal. Talvez eu vendesse 3 exemplares, né? O meu, da minha mãe, mais algum parente, alguma coisa
eu
assim.
Eu comprava também.
Então pronto. Mas depois você vê que gastou dinheiro ali, porque é a opinião do César. Então, esse é um ponto que é o que eu falo sempre, prove.
Uhum.
Veja o que fica bom. Se você gosta de mojito, você pode até fazer ali uma semana de mojito, onde você vai colocar o mojito com o charuto nacional, com o dominicano, com o nicaragüense, com o cubano. Aí você já começa a ter uma direção. Olha, eu tô achando aqui que o mojito do jeito que eu faço...
Sim.
Porque também tem outra coisa, é com como você faz
como
o mojito.
Faz,
com qual rum branco você está utilizando.
Sim, claro.
Se é um Bacardi, se é um Havana Club, qual rum que você está utilizando. Então, o mojito, ele é o mesmo. Vamos fazer um teste agora, eu vou fumar todo dia um charuto de origem diferente para ver qual combina melhor.
Sim.
Numa dessas, você descobriu que ele combinou bem ali com Nicarágua e Cuba. Opa, então na outra semana, agora eu vou pegar a semana Nicarágua, vou selecionar 5, 6 charutos da Nicarágua, o mesmo mojito, para descobrir qual a combinação. É mais ou menos um funil, né? Você vai fazendo ali, mas isso vai resultar no quê? Na sua combinação preferida.
Claro.
O meu mojito, aquele que eu faço, combina com estes 2, 3 charutos. Eu não gosto de dizer com um, porque aí você restringe muito. O mundo é muito grande de ofertas de rums e de charutos para a gente ficar com uma escolha única.
Sim, mas eu sempre vou fazer essa provocação por uma razão que é simples. O iniciante, como eu, ele se baseia, quando se fala sobre harmonização, no que a gente já ouviu falar, principalmente da harmonização de comida e bebida. Então, vinho, né? Vinho com carne, qual estilo de vinho combina com qual estilo de comida, né? Com carne vermelha, com massa, vinho branco, com peixe, aquela coisa toda. E aí a gente faz a associação para saber se na bebida e no charuto existe também isso, porque poderia existir tradicionalmente, né, uma combinação consagrada, digamos assim. Essa aqui já é sabido que se você experimentar um Havana Club dourado, sei lá, de 8 anos, 7 anos, não sei o quê, é uma harmonização que lá em Cuba se faz muito, né? Um Monte Cristo número 4 com não sei o quê. Então, às vezes, pode ser que, dependendo do estilo, exista alguma coisa nesse sentido. Então, para o iniciante trabalha muito com reprodução. Ele vai atrás daquilo que já é sabido que dá certo, e tenta reproduzir para ver qual a experiência que ele vai ter. Então é uma provocação que eu vou fazer em todos os programas, porque a variedade de bebidas é tão grande, né? E os sabores envolvidos são tantos, que às vezes pode ser que exista aí uma harmonização consagrada já, mas a gente já sabe aqui, é ponto pacífico, de que o sabor depende de todos esses fatores, né? Depende da sensação de cada um, depende do gosto de cada um. Agora, com relação à bebida, além do mojito, o que mais a gente tem com o rum que a gente pode fazer? O rum puro, existem outras bebidas com rum também, e se tem alguma técnica envolvida nisso, de utilização dessa bebida na hora da gente elaborar uma harmonização?
Bom, existem vários drinks que você pode utilizar o rum para sua elaboração. Temos clássicos Cuba Libre, tem o Daiquiri, junto com o Mojito, eles são a santíssima trindade dos drinks cubanos ali. Mas eu ficaria só na parte de drinks, com mais emblemático, eu ficaria com o Mojito.
Certo.
E aí sim eu vou partir agora para os rums envelhecidos. Então você tem um rum ali que pode ser envelhecido 3 anos, 5 anos. Normalmente esse 3 e 5 anos você pode colocar ele numa Cuba Libre. Lembrando que Cuba Libre é um drink clássico, que é uma dose de rum, gelo, e você completa com refresco tipo cola, porque não estamos aqui para falar de marcas, porque nós não temos o patrocínio delas, né? Então, não vamos dar mole aí para a marca A ou B,
claro.
Refresco tipo cola, tá? E também é uma combinação legal, um pouco esquecida e tal. E aí a gente vai para os clássicos 7 anos, 8 anos e os seus irmãos maiores, 12, 15, 23. O que acontece? Quanto maior a idade, mais complexo é o rum,
uhum.
Mais delicado é o rum. E aí fica a minha dica de harmonização: busque charutos mais suaves.
Certo.
Porque se você pegar um charuto muito potente, ele vai passar por cima de um rum 15 anos, um rum 23 anos. Ou não, de repente você gostou, quem decide é você.
Perfeito.
Mas aí eu tô dando algumas dicas aí que são questões lógicas, como você falou anteriormente. Você quer um pouco o caminho das pedras? Estou te ajudando aí.
Claro.
Ah, mas eu gosto de um charuto super potente, forte, com um rum delicado. Beleza, é a sua harmonização. Segue com ela. Acho que esse é o ponto. É você buscar o que é interessante. Como você falou anteriormente, que quem está entrando quer o caminho das pedras.
Uhum.
Eu acho legal isso, mas eu acho que você também tem que descobrir.
Certo.
Você não pode ir muito atrás. Ah, eu estou fazendo essa combinação porque fulano falou que era excelente.
Uhum.
Beltrano falou que era ótima. Faça o seu caminho.
Claro.
Esse é um universo que a gente aprende muito, literalmente quebrando a cara. Porque sabe o que acontece quando você quebra a cara? Você ganha experiência, e quando você ganha experiência, você caminha pelos seus próprios pés ali. Olha só, momento filosófico.
Na pior das hipóteses, você bebeu uma bebida legal e fumou um charuto bacana. Então,
pronto,
até aí...
Exatamente, mas você ganha experiência e você ganha mais bagagem para discutir com o coleguinha, trocar experiências. É isso que é legal.
É legal, tá? Com certeza. É legal, ainda mais se você acompanha algum grupo, participa de alguma confraria, de algum clube, né, nas redes sociais. Hoje a gente já falou sobre isso também. É muito legal porque, apesar de ser uma experiência totalmente possível solo, né, solitária, ela fica muito mais agradável quando as opiniões e as ideias são compartilhadas, né, com outras pessoas, exatamente para poder agregar. O que mais a gente pode falar a respeito da harmonização de rum e charuto, César?
Eu acho que é você buscar sempre que possível. Aqui no Brasil, a gente tem um grande problema, que é, às vezes, o desconhecimento ou a falta de interesse de descobrir outros rums que estão no mercado nacional.
Certo.
O pessoal... O rum é uma bebida que teve, historicamente, aqui no Brasil, o seu apogeu nos anos 70, 80,
uhum.
Aquela aquela festinha que o pessoal levava uma garrafa de rum e o refrigerante cola 2 litros, e aí se fazia Cuba Libre, que rendia a noite inteira.
Já dizia a música do Roupa Nova, né? É. Famosa, Whisky a Gogô ali. Foi numa festa gelo e Cuba Libre. Então...
Exatamente. E aí, sei lá, o rum foi esquecido, abandonado, está lá coitado numa prateleira que ninguém mais consome. E quando consome, vai para Havana Club, 7 anos, e Bacardi, 8 anos, que são 2 rums excelentes. Mas lembrando, temos aí rum de Barbados, Mount Gay, temos rum da Jamaica, o Appleton, temos rum da Guatemala, o Zacapa. Temos rum da Venezuela, que é o Botucal. Então, experimentem, provem, deem uma chance para esses outros produtos que estão lá, abandonados, carentes, precisando serem adotados.
Excelente. Eu, por exemplo, sou um cara que gosto, né, de bebidas. Eu tenho aqui o meu barzinho. Eu vou te falar que rum é uma garrafa que eu não tenho no meu bar ainda. Então, das outras bebidas todas que a gente falou e que a gente vai falar, eu tenho alguma coisa, mas rum é um destilado que eu não tenho aqui. Então, agora eu vou procurar também adquirir uma garrafa de rum para poder fazer as minhas experiências aqui, né, as minhas mixologias aqui e também as experiências com harmonização. César, e no finalzinho desse nosso episódio aqui sobre rum, a gente traz o feedback do nosso amigo João Ribeiro, ele que tem o perfil @boracharutar lá no Instagram, que faz as suas degustações despretensiosas todo dia pela manhã. Ele puxa ali um cafezinho, um charutinho. Se você quer uma dica, acompanha lá o perfil do João no Instagram, que ele está sempre trazendo uma novidade. É muito legal ver ele ali fazendo as suas degustações matinais. E ele mandou aqui um feedback pra gente através do direct do nosso Instagram, @omundodocharuto, relacionado ao nosso episódio sobre cervejas. Então ele mandou aqui, olha, parabéns César, parabéns Léo pelo conteúdo sempre, obrigado pelo programa, tá ficando melhor a cada episódio. Eu fiquei com dúvidas nos tipos de malte que nós podemos usar nas cervejas. Existem tipos de maltes diferentes e quais seriam eles? Abraços e bora charutar e harmonizar. Aqui, nosso querido João Ribeiro, lá de Recife, no Pernambuco. César Adames, então, quais os tipos de maltes que a gente pode usar nas cervejas? Existem tantos assim? Como é que a gente pode responder, o João?
Sim, tem vários tipos de malte, tá? Que você pode estar utilizando ali. Os mais tradicionais são o malte Pilsen, tá? Que é o mais comum, ele é usado para cerveja tradicional, a cor é clara, tem um aroma de cereal, tá? Bastante enzima e açúcar para você fermentar. Tem o malte Pale Ale, tá? A gente tem o malte caramelo, tá? O chocolate, tem malte defumado, malte escuro, malte preto e torrado. Aí você tem o malte de centeio, trigo, aveia. Então, é uma quantidade muito grande de maltes que você pode fazer escolha de um tipo só para produzir sua cerveja ou até mesmo um blend, porque você pode misturar 2 tipos de malte. Recentemente, aí uma cerveja grande, que não vamos citar o nome, porque nós estamos aqui sendo patrocinados,
sim,
ela lançou uma versão com duplo malte. Que uhum. Deu uma cremosidade diferente, ou deu um toque mais escuro para a cerveja. Então isso é muito comum. A escolha do malte é um ponto que o cervejeiro faz o diferencial da sua cerveja na hora de produzir.
Perfeito. Então, João, espero que tenhamos respondido aí a sua dúvida. Obrigado pelo seu feedback. E se você, assim como o João, tem também uma dúvida, tem também uma sugestão, manda pra gente o teu feedback, podcastomundodocharuto@gmail.com, é o nosso e-mail, ou também lá no nosso Instagram, @omundodocharuto. Você pode deixar lá o seu feedback e a gente traz aqui num episódio futuro. É isso, né, César?
É isso aí, acho que falamos bastante sobre o assunto e agora fica a dica, prove, experimente e conte pra gente.
conta pra gente. Entra lá no nosso site também, omundodocharuto.com.br, deixa o seu comentário na postagem do episódio. Você sabe, você pode ouvir a gente aonde você quiser, no seu agregador de podcast preferido. Essa segunda temporada é uma temporada inteiramente dedicada às harmonizações, e com esse quarto episódio nós chegamos na metade, exatamente. Se prepara, porque ainda tem mais quatro pela frente, e no próximo episódio a gente vai falar também sobre uma bebida icônica e uma bebida que muita gente gosta, muita gente sabe apreciar, que tem ali alguns rituais envolvidos, que é a tequila. Então se prepara, porque segunda-feira eu e César Adames estamos de volta com O Mundo do Charuto aqui na Radiofobia Podcast Network. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, um abraço e até o próximo.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas, ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.